Bezat Hashem, da Yud Zayin, da Tanto Jigitin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Tet Zayin Amud Bet, na sétima linha de baixo, no final da linha Rabba Barchana Halash. Vamos complementar o assunto que a gente viu ontem, começar um assunto novo, uma Mishnah nova. Fala na Rabba Barchana Halash. O sábio ele ficou doente, Rabba Barchana. Ul Legabei Rav Yudah Verabba. Rav Yudah e Rabba foram visitar Rabba Barchana. Lixiu levei para ver como ele está, como está a situação dele. Baumilei, e os sábios não perdem tempo, mesmo na visita de um doente, falaram de estudo de Torá. Perguntaram para ele uma questão. Shnaim Sheviu Ged Midinatayam. Tzirichim Shilu Efrenu Nertam, Efrenu Nertam, Oem Tzirichim. Uma questão que a gente viu bastante ontem, nós discutimos um grande debate sobre isso, vamos ver mais ainda hoje. Quando dois Shilichim, dois emissários, entregam o documento de divórcio para a mulher, será que eles têm que falar Befanan Echtam, Befanan Echtam? Ou será que não é necessário? Então eles vieram, digamos, de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. Será que eles têm que falar Befanan Echtam, Befanan Echtam? Que eles presenciaram a escrita, presenciaram a assinatura, está tudo bem? Amada falou Rabba Barchana, Entzrichim. Falou sobre que não é necessário, não é indispensável que eles digam isso. Que eles viram a escrita e as assinaturas. Por quê? Ma ilu yomru Befanenu Girsha. Milamemni, se eles viessem e falassem que essa mulher já recebeu o documento de divórcio, ela já é uma mulher divorciada, a gente ia confiar neles, ela pode se casar com outra pessoa, duas testemunhas, elas são confiadas, vamos investigar, confirmar que eles não estão se contradizendo, alguma coisa assim, porém se eles são confiáveis, eles vão ser acreditados. Então a mesma coisa, quando eles vêm com o documento de divórcio, eles falam, o marido dela mandou esse documento de divórcio e dão para ela. A gente confia neles, que o documento não é falsificado. E caso o marido venha depois e diga que o documento é falsificado, então vamos poder autenticar o documento através dessas duas testemunhas que vão falar que não, que eles viram a escrita, viram as assinaturas. É necessário que os emissários que vão entregar o documento de divórcio vejam a escrita que foi correta, foi lishma, e vejam as assinaturas também. Então não é indispensável que eles digam isso agora. É suficiente que eles digam que o marido mandou esse documento e ela pode se casar com outra pessoa através disso. Se eles falam que eles presenciaram as escritas das assinaturas, mesmo que eles não estejam obrigados, isso vai adiantar para confirmar que o marido não pode vir falar nada sobre o divórcio, porque já foi autenticado por duas testemunhas. Adahiata al-Habara, nesse interim, veio um persa. Começamos o daí em cima. Shakla leshraga mikamai. Veio esse persa e pegou a vela que estava iluminando o quarto de Rabba Barchana. O motivo que ele pegou a vela é porque era um dia festivo dos persas, e eles proibiam acender velas fora da casa de idolatria deles. Então esse persa tirou a vela do quarto de Rabba Barchana. Amar, e o sábio disse, Rabba Barchana falou, Rahmana, falou para Hashem, Obetulah, Obetula de Baresav. Falou sobre algo bem interessante. Hashem, se a gente vai ficar aqui na Babilônia, sob domínio persa, então que a gente esteja na sua sombra, na sua proteção, porque esses persas são perigosos, não respeitam os sábios, não respeitam ninguém. Porém, Obetula de Baresav, se você não quer proteger a gente por algum motivo, pelo menos que nos exile para estar junto com os filhos descendentes de Esav, ou seja, os romanos. Então, porque eles respeitavam os sábios mais, deixavam estudar Torá naquele momento, e os persas atrapalhavam para estudar Torá. Pergunta, lembra de Romai, Malo e Parsai, será que Rabba Barchana veio dizer que os romanos são melhores para o povo de Israel do que os persas? Beatane, não parece assim da Braita, Rabihia disse, Maidirti, qual é a explicação desse passo? Eloquim evin darkah vehu yadait mekomah. Esse passo que se trata da Torá. Hashem conhece qual o caminho que a Torá tem que percorrer. A Torá também é exilada junto com o povo de Israel. E sabe onde colocar a Torá. Ou seja, Hashem sabia que o povo de Israel, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, não ia conseguir se manter com os decretos que os romanos iam decretar sobre o povo de Israel. Por isso, Hashem provocou que o povo seja exilado para a Babilônia. A Babilônia estava sob o domínio dos casdeus, povo casdeu, eles eram mais favoráveis com o povo de Israel. Então, pergunta a Mara como Rabbi Abrahama vai dizer que ser exilado para os romanos é melhor do que ser exilado na Babilônia. Ele vê que não. Hashem não queria levar o povo de Israel para Roma, para estar sob o domínio romano, e mandou o povo de Israel ser exilado para Babilônia. Lokash, não é difícil perguntar. Me cabe de Neito Rabari de Babel, de Bata de Ato Rabari de Babel. Em duas épocas. Tem uma época que a Babilônia é dominada pelo povo casdeu, e a situação era mais favorável do que estar sob o domínio romano. Isso, e por isso Hashem mandou o povo de Israel ser exilado depois da destruição do primeiro templo para a Babilônia. Porém, depois que os persas chegaram à Babilônia, os persas não respeitavam os sábios, não respeitavam ninguém. Falou Rabbi Barbacana que é melhor ser exilado para domínio romano, porque os romanos naquela época respeitavam os sábios, deixavam o povo de Israel estudar. No futuro, depois, os romanos também fizeram problemas em proibir o povo de Israel de estudar, mas naquele momento não proibiram. Voltamos à nossa Mishnah. Echad omer bifanai nechtav, veshtaim omri bifaneiro nechtam kasher. Mishnah fala um caso que todos concordam que é válido quando três pessoas estão presentes na hora da entrega do documento de divórcio para a mulher. Um diz que viu a escrita do documento do divórcio. E dois dizem que presenciaram as assinaturas. Fala Mishnah, kasher, é válido. Ela pode pegar esse get e se casar com outra pessoa. Mesmo que não tenha uma pessoa só que diz as duas coisas, é válido, vamos ver por quê. Fala Amar Rabi Ami, Amar Rabi Yohanan. Fala o sábio nome de Rabi Yohanan. Lo shanu ela shaget yotze mitachat yad et tiva. Fala Rabi Ami, nome de Rabi Yohanan. Essa lei, que nesse caso o documento de divórcio é válido, só se aplica se aquele que disse que viu a escrita, ele é o shaliach, é o emissário de entrega do documento do divórcio. Os sábios confiaram no Sharia para testemunhar sobre a autenticidade do divórcio, que foi escrito corretamente, como se fossem duas testemunhas. Então, denasu keshnaim azeh bekeshnaim azeh. Por isso, é como se tivéssemos duas testemunhas que dizem que a escrita foi correta, porque o Sharia diz isso, é o emissário, e temos outras duas testemunhas que dizem que as assinaturas foram corretas. Então, o documento foi autenticado. Numa situação que duas testemunhas dizem que o documento foi assinado corretamente, isso seria válido para autenticar qualquer documento. Então, também com relação ao divórcio, é a mesma coisa. Porém, se esses dois que falaram que viram as assinaturas, eles são o shlichim, e aquele que diz que viu a escrita não é o shaliach, então o documento de divórcio está inválido. Por quê? Aquele, uma pessoa que diz que a escrita foi feita corretamente não é confiado, a não ser que ele é o shaliach, ele é o emissário responsável de entrega, aí ele é confiado. Porém, uma pessoa que vem do nada e fala que viu a escrita não é confiado como duas testemunhas, então nessa situação o documento de divórcio não foi autenticado. Temos só duas testemunhas que dizem que as assinaturas foram feitas corretamente, mas não foi dito nada sobre a escrita. Alma Kassavada, aqui se vê que Rabi Ami sustenta em nome de Rabi Yohanan, Shnaim Sheviu Ged Midinatayam, quando dois Shlichim trazem o documento de divórcio de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel, ou vice-versa, Tzichim Sheomru Befaneno Nertam, Befaneno Nertam. Conforme essa opinião, eles têm que falar que eles viram a escrita e viram as assinaturas. Não, como a gente falou no começo do Shiur, conforme Rabi Yohanan não é necessário, você vê que conforme Rabi Yohanan é sim necessário que eles digam isso, para testemunhar que o documento foi escrito, lishma, em nome da mulher, outros motivos, como a gente viu ontem. Amale Rabiassi, para Rabiassi, para Rabiami, eu ameata se assim, reisha dektane, shnaim omrim befarino nechtav, echad omrim befanai nechtam, passou. Revida Machshir, um caso anterior da Mishnah diz o seguinte, duas pessoas dizem que viram a escrita, e um diz que viu as assinaturas. Ao contrário do que o caso que a gente acabou de ver, que dois falam que viram as assinaturas e um fala que viu a escrita, nesse caso da Mishnah, um caso anterior, dois falam que viram a escrita e um diz que viu as assinaturas. Sobre isso tem uma discussão entre Chachamim, Maria dos Sábios, está na cama, e a Biudá valida e os Chachamim invalidam. Vimos bastante sobre esse assunto no show de ontem, quem quiser revisar. Porém, fala Rabi Yassi, Rafilo Getel Tzemitah Hadideshnaim Pasle Rabbanan. Começou o raciocínio. Quando dois shlichim trazem documentos de divórcio, eles têm que falar bifanenu nechtam, bifanenu nechtam. E se não falam, a mulher não pode pegar esse divórcio para se casar com outra pessoa. Então, mesmo quando esses dois que dizem que viram a escrita, eles falam, eles são shlichim, e aquele que fala que viu a assinatura, ele não é o shaliach, a maioria dos sábios invalida esse documento de divórcio, porque os shlichim não falaram que viram também a escrita, também viram as assinaturas. No caso, só viram a escrita. Amar lei im, fala bem, realmente essa é a lei. Mesmo que os dois shlichim, duas pessoas que falaram que viram a escrita, eles são shlichim, se eles não falaram que viram as assinaturas, esse documento é inválido. Isso aconteceu em uma certa ocasião. Zimin Ashkehediyah teve que amar. Uma outra ocasião, Rabiá se encontrou Rabi Ami, que ele estava sentado na sinagoga falando da Filo Gede Psemidahadede et Hatima Kasher. Que no outro caso que a gente se trata agora, no caso que dois falaram que viram as assinaturas e um falou que viu a escrita, e a Mishnah diz que todos concordam que é válido, falou Rabi Ami, mesmo que aqueles que falaram que viram as assinaturas, eles são os shlichim, é válido. Mesmo que não temos uma testemunha válida sobre escrita, tem uma pessoa só que não é o shaliach e diz que viu a escrita, fala Rabi Ami, é válido. Por quê? Está aqui, se vê que nessa ocasião, Rabi Ami sustenta que quando dois shlichim trazem documentos de divórcio, eles não têm que falar Befanan Nechtam, Befanan Nechtam. Por isso, quando só dois shlichim falam Befanan Nechtam, viram as assinaturas, não viram as escritas, isso é indiferente, porque eles não precisavam falar nada. É suficiente falar que o marido mandou esse documento de divórcio, é suficiente. A madre Rabi Ami fala Rabi Ami para Rabi Ami. Ela ameaça se assim, reixa de Ketari. Olha, o caso anterior. Shnaim omrim befanenu nechtav. Vechad omer befanenu nechtav. Dois dizem que viram a escrita. Um diz que viu as assinaturas. Passur, conforme Rachamim, como a gente viu, é inválido. Verebida machi, e Verebida diz que é válido. Então fala a Biasi, tama dena guia de tzemitachat de Shneir. Então, conforme esse raciocínio, que se dois shlichim dizem, ele traz o documento de divórcio, não tem que falar, Befanenu Nechtam, Befanenu Nechtam. Então, todo o motivo que, conforme os sábios, quando dois dizem que viram a escrita, um diz que viu as assinaturas, o documento é inválido, é porque não os dois são shlichim, somente uma é shaliach. Então, nessa situação, é indispensável que esse shaliach, que é o único shaliach, diga Befanenu Nechtam, Befanenu Nechtam, não foi o caso, então, por isso, o documento é inválido. Porém, se esses dois que falam que viram a escrita, eles são os shlichim, conforme o seu raciocínio, seria válido, porque dois que trazem documento de divórcio não tem que falar nada. Não tem que falar Befanenu Nechtam, Befanenu Nechtam. Amalei fala Rabi Ami, realmente essa é a lei. Então, Rabi Ami, essa pergunta que a gente está pensando, porém, em outra ocasião, você não falou assim. Na outra ocasião você falou que sim, é indispensável, mesmo que dois trazem do conde de divórcio, eles têm que falar, Befanenu Nechtam, Befanenu Nechtam. Amalei até diz, elotimot. Fala Rabi Ami, ele voltou atrás, e a lei é assim, fala a mesma expressão, é como uma estaca fixa no chão, que não pode se mover. Ou seja, que essa é a lei conforme Rabi Ami, que quando os dois trazem do conde de divórcio, eles não têm que falar, Befanenu Nechtam, Befanenu Nechtam. Como a gente explicou anteriormente. Começamos uma Mishnah. Nechtam bayom, nechtam bayom. Balayla benechtam balayla. Balayla benechtam bayom kashe. Fala a Mishnah com relação ali da data do divórcio. A data que está escrita no documento do get. Se o documento foi escrito de dia e assinado no mesmo dia, ou foi escrito à noite e assinado na mesma noite, ou foi escrito à noite e assinado no dia que vem em seguida. Sabemos que o dia começa pela noite. Então, digamos que na noite da segunda-feira o divórcio foi escrito e no dia em seguida, o dia da segunda-feira, o documento de divórcio foi assinado. Kasher é válido. Por quê? Porque a data da escrita coincide com a data das assinaturas. Beyom Nechtam Balayla passou. Porém, falta na cama, se o documento foi escrito de dia da segunda-feira, e assinado na noite seguida, que é a noite da terça-feira. Passur, o documento de divórcio é inválido, porque a data da escrita não coincide com a data das assinaturas. Mas por que isso é relevante? Rabi Shimon Marchi, Rabi Shimon fala que não tem problema, mesmo que o get é mukdam, é um texto é antecipado, foi escrito num dia e a assinatura é um dia futuro, válido. Shaira Bishimon no meio, como a Bishimon costumava dizer. Kol Gitim Shenichtevu Bayom Nechtevu Balala Psuli. Fala Bishimon, qualquer documento que tenha a ver com cobrança de dinheiro, que a escrita foi escrita num dia, a assinatura em, dia, em algum dia futuro, é inválido. Hut Mikitenashim. Com exceção de documentos de divórcio. Por que essa lei? A data num documento de cobrança de dívidas tem a função de saber quais bens do devedor o cobrador pode cobrar. Outras palavras, quando ele empresta dinheiro para Shimon, ele tem um documento de empréstimo, que relata o empréstimo. Então, existe uma lei que quando ele vai cobrar de Shimon, digamos que Shimon não tem dinheiro para pagar na data de pagamento, ele tem direito de ir para alguém que comprou uma terra que Shimon tinha desde que ele pegou emprestado o dinheiro, desde a entrega do dinheiro, em seguida, essas terras se compromissaram à dívida de Reuven. Então, digamos que Reuven emprestou dinheiro para Shimon dia 15 de Iyar. E, então, a partir desse dia, as terras que ele tinha no momento do empréstimo e o que ele conseguiu em seguida se compromissaram à dívida que Shimon tem para Reuven. Digamos que Shimon vendeu terras. Na data de pagamento, Shimon não tinha dinheiro para pagar. Reuven pode ir para alguém que comprou uma terra de Shimon e falar, olha, eu tenho essa terra está compromissada à minha dívida. Me dá essa terra, você vai para Shimon e você se acerta com ele. Reuven tem esse direito, porque tem um documento que testemunha sobre esse empréstimo. Então existe essa lei. Interessante saber a data do empréstimo, é saber que a data da escrita do documento do empréstimo coincida com a data das assinaturas que as testemunhas assinam quando eles veem a entrega do dinheiro. Então é necessário saber, é necessário que a data do texto coincida com a data das assinaturas para saber a partir de que momento os bens de Shimon se compromissaram a dívida para devolver. Por exemplo, se o texto do empréstimo está escrito lá 15 de Iyar, mas o empréstimo só aconteceu, digamos, 5 dias depois. Então, o credor vai falar, olha, eu posso cobrar das terras que você tinha dia 15 de Iyar. E, na verdade, essa não é a lei. Ele só pode cobrar das terras que Shimon tinha na hora do empréstimo, 5 dias depois. Porém, com relação ao divórcio, o documento de divórcio não é um documento de cobrança de dinheiro. Estou falando que Shimon é indiferente que a data do get anteceda a data das assinaturas. Não tem problema nenhum. Vamos explicar qual é essa discussão entre Rahamim e Rabi Shimon Agmará. Itma foi ensinado, começando agora do básico. Nepnematik nusman begitin. Então, qual é a utilidade da data num divórcio? Para que tem que ter data no documento de divórcio? Que isso é relevante? Rabi Yohanan Amar, fala Rabi Yohanan. Mishum batachotom, fala Rabi Yohanan por causa da sobrinha. Ou seja, a pessoa se casou com a sobrinha dele, isso é permitido? Além do afeto que ele tem por ser esposa dele, ele tem um afeto natural por ser sobrinha dele. Porém, digamos que essa sobrinha não se comportou bem e traiu ele. Agora, ela tem testemunhas que viram que ela fez relação com outro homem e ela vai ser castigada. Agora, o marido dela quer proteger ela, a sobrinha. Então, o que ele faria? Ele escreveria um documento de divórcio que não teria data e dava para ela. Ele fala que não. Quando ela fez a relação com outro homem, ela já estava divorciada, então ela não vai ser castigada. Por isso, ela será data, para que ele não proteja a esposa dele, será a sobrinha dele, ou ele tem um outro motivo para ter um afeto natural para a esposa, que é proteger a esposa do castigo, para isso não acontecer, para ele não virar cúmplice dela no pecado. Então, é necessário colocar a data. Quando tem a data, ele não pode falar que ele já tinha se divorciado dela antes dela fazer relação com outro homem, porque tem a data, o sofeiro, o escriba vai escrever a data da escrita. Por isso, é necessário a data. Como é o meu canal? Deixa aqui chamar Mishum Perot. Fala, deixa aqui, o motivo é outro. O motivo é por causa das Perot, o usufruto. Sabemos que o marido ele pode usufruir dos bens que a mulher dele traz no casamento. Se a mulher tem uma casa, o marido vai usufruir do aluguel dessa casa. Em troca dos direitos que a mulher tem do marido, o marido também tem direitos da mulher. Então, por isso, fala de que é necessário ter a data no documento de divórcio. Por quê? Fala de que o seguinte caso. O marido se divorciou da mulher dele e o documento de divórcio não tinha data. Ele, mesmo depois do divórcio, ele continuou usufruindo dos bens dela. Estava roubando dela. E E a mulher chega pro tribunal e fala: olha, esse meu ex-marido está me roubando, está usufruindo dos meus bens, ele tem que me devolver esse usufruto, me pagar. O marido fala que não, ele se divorciou ontem. E na verdade ele já tinha se divorciado faz um mês, digamos. Então ele usufruiu dos bens da mulher dele todo esse mês, roubando dela. Então, para isso não acontecer, é necessário escrever a data para saber quando o divórcio aconteceu, para que a mulher possa cobrar do marido se ele usufruiu dos bens dela depois do divórcio. Por que Rish Lakish discute com Rabi Yochanan? Por que não falar como Rabi Yochanan disse que o marido vai querer proteger a mulher dele caso ela traia ele, digamos que é a sobrinha? Amalach Znut Loshkicha, viramos a página. Fala Rish Lakish. Não pode ser que esse é o motivo da lei da data no get. Por quê? Porque a mulher traiu o marido, é algo raro. E os sábios não decretam leis com base em algo raro. Não é normal que a mulher traia o marido? Então os sábios não decretariam a lei da data por causa desse receio. Porque Rabi Yochanan não usa como Reish Lakish? Ele será a data para saber até que momento o marido poderia usufruir dos bens da mulher. A partir de que momento ele não pode mais, e se ele usufruiu, ele está roubando dela, tem que pagar para ela. Então fala Rabi Yochanan, Kassavar yesh lebaal perot ad shat netina. Conforme Rabi Yochanan, o marido pode usufruir dos bens da mulher até o dia, a muita entrega do get nas mãos dela. Até lá, ele pode usufruir dos bens da mulher. Ou seja, conforme Reish Lakish, o marido pode usufruir dos bens da mulher até a escrita do documento do divórcio. Então, no momento que ele escreveu o documento de divórcio, ele já está decidido de se divorciar dela, ele não tem mais direito de usufruir dos bens dela. Está no processo de divórcio, então ele já perde os direitos de usufruir dos bens da mulher. Agora, Rabi Yochanan discute. Rabi Yochanan sustenta que o marido pode usufruir dos bens da mulher até a entrega do documento do divórcio. Então, o fato de ter uma data de escrita é indiferente com relação a essa lei. Mesmo que tenha uma data que diz que o documento foi escrito dia 15 de Iyar, mas o marido continuou usufruindo dos bens depois de 15 de Iyar, porque ele podia, porque ele não entregou o documento nas mãos dela. Então, essa data é irrelevante para essa lei, conforme Rabi Yochanan. Que a mulher, se a mulher quer cobrar do marido, se ela diz que ele usufruiu dos bens dela, roubando dela, ela vai ter que trazer testemunhas para dizer quando foi a entrega do divórcio nas mãos dela, não a data que foi escrito o divórcio. Conforme Reish Lakish, o marido perde o direito de usufruir dos bens da mulher no momento que ele escreve o documento de divórcio, por isso é relevante saber quando foi escrito. Vamos ver mais sobre isso. Bishlamar Reish Lakish, Bishumach, Kamach, Shira Bishimon. Vamos dar para entender conforme Reish Lakish o motivo de Rabi Shimon. Agora voltamos ao caso da nossa Mishnah. Nossa Mishnah diz uma situação que o texto do divórcio foi escrito em um dia e foi assinado um dia depois, e conforme Hachamim é inválido e conforme Rabi Shimon é válido. Então, eu entendo como Reish Lakish vai explicar a opinião de Rabi Shimon. Por quê? Porque Rabi Shimon sim concorda que o marido ele perde o direito de usufruir dos bens da mulher no momento que ele escreve o documento de divórcio. Por isso fala Rabi Shimon: se o texto foi escrito, digamos, dia 15 de Iyar e assinado dia 16 de Iyar, é válido. Por quê? Porque mesmo que foi assinado um dia depois, mesmo assim, o marido já perdeu o direito de usufruir dos bens da mulher no dia 15 de Iyar, quando ele escreveu o texto. Então, o fato das assinaturas serem um dia depois ou um mês depois não faz diferença, porque o marido já perdeu o direito de usufruir dos bens da mulher na data que isso é sido no documento do divórcio. Por isso, fala Rabi Shimon, é indiferente se é um get mugdam, o texto está adiantado. Porém, ele Rabi Yochanan, maitama de Rabi Shimon. Porém, conforme Rabi Yochanan, o motivo dessa lei, da data, não é por causa do usufruto dos bens da mulher, é por causa da proteção que o marido vai proteger a mulher dele que traiu ele. Então, por que Rabi Shimon fala que um documento de divórcio que foi escrito em um dia, assinado um dia depois, é válido? Não deveria ser válido, porque pode ser que a mulher traiu o marido escreveu o documento de divórcio, entregou para a mulher depois dela trair ele, e ele vai dizer que ele entregou na data que o divórcio foi escrito. E ele vai proteger ela. Então, por que Rabi Shimon diz que o documento de divórcio é válido nessa situação? Amar lach Rabi Yochanan. Rabi Yochanan vai responder: a liba de Rabi Shimon lo kamina. Falando uma novidade, Rabbi Yohanan não explicou a opinião de Rabbi Shimon quando Rabbi Yohanan disse que o motivo da data é por causa da sobrinha, da proteção da mulher dele. É sobre a opinião de Rahamim, da maioria dos sábios. Conforme Rabbi Shimon, Rabbi Yohanan concorda com Reish Lakish, que o motivo da lei da data é por causa do usufruto. Então, conforme Rabbi Shimon, é indiferente se esse documento de divórcio foi escrito em um dia e assinado um mês depois. Porque no momento da escrita do documento de divórcio, o marido já perde o direito de usufruir dos bens da mulher. Porque conforme Rahamim, o motivo é, talvez o marido vai proteger a mulher, talvez ele escreva o documento de divórcio em um dia, a mulher traiu ele depois disso, e ele entregou o documento de divórcio depois que ela traiu ele, e vai mentir e falar que ele entregou o documento de divórcio no dia que está escrito no divórcio, no get, vai proteger a mulher dele. Rabishtamad Rabi Yohanan Hanodeika Ben Rabi Shimon Rabanan. Fala, conforme Rabbi Yohanan, eu entendo qual é a raiz da discussão entre Rabbi Shimon e Rahamim, como a gente acabou de explicar, conforme Rabbi Shimon, o motivo da data é por causa do usufruto dos bens da mulher, e conforme Rahamim, é por causa da proteção que o homem vai proteger a esposa. Ela de Reish Lakish, Maika ben Rabbi Shimon ben Rabanan. Porém, conforme Reish Lakish, que tanto conforme Rabbi Shimon, tanto conforme Rahamim, o motivo da lei da data é por causa do usufruto, sobre o que eles estão discutindo numa situação que o divórcio é antecipado, a data é adiantada. Fala, peli de Mishat Tivá, Beat Shat Hatimai Kabeinai. A discussão entre Rabbi Shimon e Rahamim é sobre esse assunto. A partir de que momento o marido perde o direito de usufruir dos bens da mulher? Conforme Rabbi Shimon, como a gente viu, a partir do momento da escrita, o marido já perde o direito. Por quê? Porque já está decidido a se divorciar, ele já perde o direito. E conforme Rahamim, o marido continua tendo o direito de usufruir dos bens da mulher até a data da assinatura, das duas assinaturas do documento. Então, conforme Rabbi Shimon, como a gente já explicou, é indiferente se as assinaturas foram escritas um mês depois, um ano depois, porque no momento que isso é escrito lá no texto do divórcio, a partir daquela data o marido já perde o direito de usufruir dos bens. Porque conforme Rahamim, não é verdade, mesmo que o documento de divórcio foi escrito dia 15 de Iyar, porém, enquanto ele não foi assinado, o marido continua tendo o direito de usufruir dos bens da mulher. Então, digamos que foi escrito na segunda-feira o documento de divórcio e foi assinado na quinta-feira. E o marido continuou usufruindo dos bens da mulher até a quinta-feira. E a mulher, ela não sabe disso, que o documento só foi assinado na quinta-feira. Ela acha que foi assinado na segunda-feira e vai lá nos bens do marido e pega dele para coletar o usufruto que ele usufruiu dos bens dela, e ela não merece esse dinheiro. Por isso, os sábios dizem que não pode ser uma coisa dessas, que o texto foi escrito em um dia e assinado o mesmo que seja um dia seguinte, porque existe esse receio que a mulher vai pegar do marido o usufruto que ele merecia. Porém, perguntando, temos uma pergunta aqui, uma contradição. O que a gente viu até agora é, conforme a gente aqui, sobre a opinião da maioria dos sábios, o marido tem direito de usufruir dos bens da mulher até o momento das assinaturas. Conforme Rabbi Yohanan, a gente viu a Tchat Netiná, como a gente viu no começo da página, que o marido tem direito de usufruir até o momento da entrega do get nas mãos da mulher. Porém, temos uma contradição, a gente vê opiniões inversas. Deitmer, como foi ensinado, Meimatai Motsin Leperot. A partir de que momento a mulher tem direito de cobrar do marido o usufruto que ele usufruiu dela? Rabbi Yohanan Amar Mishat Tivá. Fala, Rabbi Yohanan, do momento da escrita. Reish Lakish diz o momento da entrega. Isso é o oposto do que a gente viu. A gente viu conforme Rabbi Yohanan, é a partir do momento da entrega. E conforme Reish Lakish, é a partir do momento das assinaturas, que é a mesma coisa que a Breta quis dizer aqui, fala o Tosfot, que tivá, a escrita do documento, significa o final das assinaturas, no caso. E é uma contradição. De forma, Eifo, realmente temos que inverter esse último ensinamento, alguém se enganou. Foi Rabbi Yohanan que diz que o marido tem direito de usufruir até a entrega. E Reish Lakish sustenta que ele tem direito até as assinaturas. Continua na malha e abai de Rabbi Yosef. Fala abai para Rabbi Yosef. Shloshag e Tim Suli. Vem lhe da Bat Kasher. Fala a Mishnah o seguinte. Tem três documentos de divórcio que são inválidos a priori. Ou seja, a priori não foi feito corretamente. Porém, se a mulher pegou esse documento e usou para se casar com outro homem, o casamento é completamente permitido, os filhos são completamente normais. Ou seja, os sábios decretaram algumas leis, e mesmo que essas leis não foram cumpridas na hora da escrita do get, o divórcio valeu. em um desses casos é um documento de divórcio que não tem data. Até agora a gente estava vendo uma situação que o documento de divórcio tem uma data errada, uma data antecipada. O que acontece se não tem data? Fala Mishnah, valeu. Bedieved, valeu. Pergunta a Bai para você. Maho iru hachamim bedakanata. Os sábios, como a gente viu, tinham motivos para decretar a data. Ou como era Beuhanan, ou como era Ishlakish. Porém, se não tem data, também valeu. Até porque a gente não tem o receio que a mulher, a esposa da pessoa traiu ele, Loaleno, ele quer proteger ela, dá um documento de divórcio sem a data e fala que ele já se divorciado dela antes dela trair ele. Ela não vai ser castigada. Ou no caso do usufruto, a mesma coisa. Ele usufruiu dos bens dela e fala que o documento de divórcio foi depois que ele usufruiu. Na verdade, foi antes. Então, qual a vantagem desse decreto da data se não é indispensável ter a data? Fala, Yosef. Os sábios não quiseram dificultar muito a vida da mulher. Temos receios que ele vai proteger a mulher, ou ele vai usufruir dos bens dela, porém o principal para os sábios é que essa mulher possa se casar. Então os sábios não querem invalidar documentos de divórcio sem um motivo muito forte para permitir ela se casar. Então os sábios falaram o seguinte: vamos decretar que a priori é necessário ter a data. Então vai ser difícil um marido escrever um documento de divórcio através de um escriba que aceite não escrever a data, porque a priori a lei é que tem que escrever a data. E mesmo que escreva sem a data, duas testemunhas vão ter que assinar isso. Duas testemunhas não querem ser cúmplices disso, não vão querer assinar um documento que não foi feito perfeitamente. Então, isso vai limitar a situação da escrita, é suficiente. Mas, digamos que o marido sim escreveu sem a data e deu para a mulher, valeu. Porém, case a lesman de dei, veia veniala. Porém, se temos um malandro, o malandro fez o seguinte: falou para o escriba escrever um divórcio com data. O escriba escreveu, e as testemunhas assinaram, e o trapaceiro, ele cortou esse parte do pergaminho que tinha a data. Tem um buraco agora lá. E deu para ela. E ele quer proteger ela, ou ele quer usufruir dos bens dela. Então, mas qual seria a lei nesse caso? Nessa situação, ele não cumpriu a lei da data, e ele conseguiu um documento de divórcio facilmente com o sofrer. Fala, Yosef. Para um malandro desses, é um malandro tolo, a gente não tem suspeitas. Por quê? Porque todos percebem que essa pessoa está escondendo alguma coisa. Tinha a data, ele cortou a data. Por quê? Porque a data não é favorável para ele. Então vamos conseguir desmascarar ele. Uma tolice dessas a gente não tem suspeita. Por isso, os sábios decretaram que mesmo que não tenha data, é válido. Katuva Shavua Shana Chodesh Shabbat Mai. Pergunta vai para você. Digamos que não tenha a data exata, o dia do mês. Porém, tem lá em qual semana do mês foi escrito, ou qual mês, ou qual ano, ou qual ciclo de 7 anos foi escrito esse documento de divórcio. Mas qual seria a lei? Amalei Kasher, fala de você, valeu. Quando a gente viu, mesmo que não tem data, valeu. Se tem um pouco de data, alguma indicação, mesmo que é qual ciclo de 7 anos, valeu. Os sábios queriam facilitar a vida da mulher, que ela possa se casar com outra pessoa. O Maha Oyu Hamim Bedaganatá pergunta a Abaye, se é assim, que uma data bem abstrata, qual ciclo de 7 anos foi escrito esse documento de divórcio? Qual é a vantagem desse decreto da data? Então, fala para você, realmente, a priori, é melhor que o sofrer escreva o dia do mês. Porém, mesmo que não escreva, tem alguma vantagem. Digamos que o marido, ele usufruiu dos bens da mulher, num ciclo de 7 anos, posterior ao ciclo de 7 anos que o documento de divórcio foi escrito. Então a gente já sabe que ele está roubando ela. Então é uma vantagem bem distante, mas há alguma vantagem. Ou digamos que a mulher traiu o marido num ciclo de 7 anos, antes do ciclo de 7 anos que o documento de divórcio foi escrito. Então, a gente sabe que ela é culpada. Então tem alguma vantagem, mesmo uma vantagem distante, os sábios queriam facilitar a vida da mulher. Deilo tem uma refada de você. Se você vai discutir com essa lei, tem uma pergunta para você. Yoma gufe miadina imitsafra imipanya. Os sábios decretaram que o melhor é que o sofrer escreva qual dia do mês foi escrito o documento de divórcio. Porém, a gente não sabe em que parte do dia foi a entrega do get. Talvez foi de manhã, talvez foi à tarde. Então pode ser que a mulher traiu o marido de manhã e a entrega do get foi à tarde. Então, ela está inocentada, porque naquele dia ela recebeu o get. Porém, pode ser que ela traiu o marido antes de receber o get. Então, a mesma coisa, ela leu-me de cama, leu-me de batre. realmente a vantagem dessa data não vai adiantar se o divórcio foi feito no mesmo dia que ela traiu o marido. Porém, digamos que ela traiu um dia antes, ou o marido usufruiu dos bens da mulher um dia depois. A gente já sabe que ele tem que devolver o usufruto. E ele sabe que a mulher é culpada. Fala Yosef, a Hanami, a Hanami le Shavua de Kamei le Shavua de Batrei, a mesma coisa, porém bem distante, acontece se um sofer escreveu qual ciclo de 7 anos o que foi escrito. Não escreveu nem um ano. Existe uma certa vantagem, uma vantagem distante, mas adianta alguma coisa. A Amar Ravina de Rava, fala Ravina para Rava, Katve ve utve bekiste, dime faz sa te faz. Digamos que a situação no casamento não estava muito favorável, e o marido, ele foi para um sofer e falou para escrever um documento de divórcio. E ele assinou 2 testemunhas, porém ele guardou esse documento no bolso. E falou, olha, se a situação melhorar, se a paz voltar a reinar na nossa casa, então eu não vou me divorciar da minha esposa. Porém, se não, eu vou me divorciar. E no final ele deu o documento de divórcio, que foi escrito e foi assinado bem antes. Mas qual é a lei? Nessa situação também temos o receio que ela traiu o marido nesse interino. E a data diz que foi escrito, digamos, 3 meses atrás. E o marido fala, não, ela não me traiu, o divórcio aconteceu já faz 3 meses. A mesma coisa com relação ao usufruto. O marido usufruiu todos esses 3 meses. E a mulher fala, olha, o meu divórcio diz que foi, a data do divórcio foi 3 meses atrás, meu marido tem que me devolver todo o usufruto que ele usufruiu nesses 3 meses. Na verdade, ele não tinha que devolver, porque ele não tinha ainda entregado o documento de divórcio na mão dela. Michael Alley, Amalei lo makti minish pura nutelenash. Mas os sábios não tiveram receio de uma situação dessas. Por quê? Porque a pessoa que vai escrever um documento de divórcio, significa que ele já está decidido a se divorciar. Ninguém vai antecipar um sofrimento para si. O divórcio é difícil para qualquer pessoa. Então ninguém vai querer escrever um documento de divórcio para ter de reserva, caso a situação piore, ele vai dar. Se a pessoa pensa normalmente que se a situação vai ficar preta, aí ele vai escrever o documento de divórcio e vai dar para a esposa. Não, ninguém faz isso de escrever um documento reserva para talvez se divorciar. Então, isso não é um receio. Amalei Ravina de Ravashi, Gitin Abaim Medinatayam Dimichte Vibinissan Velumato Atishrei Maoi Lohemet Akanatam. Fala Ravina para Ravashi, outra situação. Digamos que um marido escreveu o documento de divórcio com a intenção de se divorciar. Escreveu em Nissan e assinou também em Nissan as 2 testemunhas. Porém, a mulher dele estava na terra de Israel. Então, ele está fora da terra de Israel e tem que mandar o documento com um emissário até a terra de Israel. Demora 6 meses, o divórcio chegou na mulher, em Tishrei. Nessa situação, o que os sábios adiantaram com essa lei da data? Nessa situação, o marido queria se divorciar, porém a mulher está distante. Então pode ser que ela vai trair ele nesse interim. E ele vai dizer que ela não traiu ele, ele tinha se divorciado no dia da data que está escrito lá no divórcio. O que os sábios adiantaram? Qual é a vantagem desse decreto da data nessa situação? Amarlei, Hanukala, Itleu, fala Ravashi. Nessa situação, todos sabem que o documento veio de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. Então demora 6 meses para chegar. Ninguém vai levar a data do divórcio ao pé da letra para salvar a mulher, que traiu o marido depois de Nissan, antes de Tishrei. Demora 6 meses para chegar. Então todos vão saber que o divórcio não chegou antes de 6 meses. E a mulher está culpada. Nessa situação, não temos receio algum. Ficamos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais assuntos com relação a Ketubá, assuntos com relação a Shemitah, assuntos com relação a quando a mulher tem que esperar depois do divórcio para se casar com outra pessoa, e mais assuntos no próximo Dava. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.